ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6:30 no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola para todo o país pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção executiva do Luiz Ferreira. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
Boa noite, Rodrigo Campos.
Um forte abraço, muito boa noite, André Marques, e aos amigos ligados em No Mundo da Bola. Vem por aí fortes emoções do Campeonato Brasileiro, tanto na Série A como também na Série B. E eu destaco, André, o jogo de amanhã, Vasco da Gama e Criciúma. São Januário, mais uma vez, vai receber um grande público e é a boa oportunidade que o Vasco tem para se reabilitar na competição. Vasco precisa vencer amanhã para resgatar a credibilidade do seu torcedor, que está sempre lotando São Januário, mas que também já está calejado de algumas decepções nas últimas temporadas e precisa, para não começar a viver um momento conturbado, vencer esse jogo que a Nacional transmite. Eu estarei transmitindo Vasco da Gama e Criciúma. E destaco também no domingo o jogão de bola que vai acontecer entre Corinthians e Fluminense. Quem é o Corinthians nessa temporada? Um time que oscila muito, um time que vem sendo muito criticado, e o Fluminense, que conseguiu ontem um importante resultado. A vitória não veio, mas o empate acabou saindo com o gosto da vitória. Fluminense, que tem uma equipe, para mim, tecnicamente, bem melhor que a equipe do Corinthians. Enfim, destaco esses dois confrontos pelo Campeonato Brasileiro, pela Série A e, é claro, onde tem bola rolando, onde tem emoção, tem o microfone nacional. André.
Maravilha, Rodrigo. Vamos falar então do jogo, e o Rodrigo Ricardo está chegando. Vasco e Criciúma é o assunto. Boa noite, Rodrigo.
Salve, André Marques e amigos do No Mundo da Bola. Com ingressos esgotados, cerca de 20 mil torcedores vão a São Januário torcer para o Vasco contra o Criciúma neste sábado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O gigante da colina precisa voltar a vencer. Depois de estrear com vitória sobre o Grêmio em São Januário, o Vasco perdeu para Bragantino no interior paulista e para o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Com a semana toda para treinar, o técnico Ramon Dias deve ter a volta do chileno Gary Medel. Recuperando-se de lesão, o francês Dimitri Payet ainda é dúvida. No ataque, Rayan vem pedindo passagem. Quem também busca uma vaga entre os titulares é o volante Hugo Moura, que vai fazer a primeira partida no Caldeirão, vestindo a camisa vascaína.
Ser tão difícil que é jogar contra o Vasco em São Januário. Estou assim, empurrando o tempo todo, gritando o tempo todo, isso é muito difícil. Tenho certeza que nessa temporada vamos colocar o Vasco no seu devido lugar e vai dar o nosso máximo para a gente fazer o nosso melhor e dar alegria também ao nosso torcedor.
Fora dos gramados, o Vasco também tem novidades, com a chegada de Pedro Martins como novo diretor de futebol. O executivo teve trabalho recente no Cruzeiro e vem para a colina para ocupar o lugar deixado por Alexandre Matos. Os conselheiros do Vasco também elegeram Paulo Salomão para ocupar a segunda cadeira do Conselho Administrativo. O dirigente afirmou que, apesar de querer transparência, vê poucas chances de conseguir a abertura do contrato com a SAF, já que a justiça tende a considerar esse contrato como sigiloso. Pelo lado do Criciúma, o treinador Cláudio Tencati ganhou um reforço no finalzinho da janela de transferências, o atacante Alano.
Estava treinando normal no meu clube anterior. Agora é deixar tudo na mão do professor, a hora que ele se sentir à vontade de me escalar para ajudar o clube, estarei disposto.
O Tigre do Vale vem de dois empates em 1-1 contra o Juventude e o Atlético Mineiro. Só lembrando que a Nacional transmite Vasco e Criciúma a partir das 3h30 da tarde deste sábado. Valeu, André. Um abraço. Tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Valdir Luiz, a expectativa para o jogo está comigo até às 7 aqui no programa No Mundo da Bola. Boa noite, Valdir.
Boa noite, André. Sempre um prazer estar ao seu lado aqui no programa No Mundo da Bola. Um grande abraço para você, para quem nos acompanha. E a expectativa é muito boa, né, André? Porque o Vasco da Gama, mesmo vindo de duas derrotas, sendo que na última foi visivelmente prejudicado pela arbitragem no jogo contra o Fluminense, a torcida vascaína comprou todos os ingressos e vai lotar o estádio de São Januário. Está na hora do time dar a resposta.
Mas é
a
rotina, né? Todo jogo do Vasco é lotado.
E a gente fica até triste porque vê a torcida encher o estádio e às vezes o time não dá a resposta que a torcida espera, né? E eu espero que amanhã o Vasco é favorito, tenha um time melhor que o Criciúma. Criciúma vem de dois empates, só jogou uma... não jogou a terceira rodada, que seria contra o Vitória, mas o Vitória estava na Copa do Nordeste, não teve jogo. Então, eu acho que o Vasco é favorito, tem voltas importantes. Uma pergunta que não quer calar.
Qual é a volta?
O Medel volta?
Medel volta, tá à disposição.
É um reforço, o Medel
Paê
é
também,
muito...
né?
Volta Paê?
Provavelmente.
Então, voltando o Medel, já dá o equilíbrio. O Medel voltando já dá equilíbrio. O Vasco já era favorito, agora com a volta do Medel vai dar, é o mais favorito ainda para conquistar a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro, sendo que a primeira foi em casa, em São Januário, contra o Grêmio.
E a Série B está na TV Brasil, logo mais tem Guarani e Chape. 8h45 começa a transmissão, 9 horas a bola rola. E o Lincoln Chaves já está por lá no Brinco de Ouro da Princesa. Boa noite, Lincoln, como é que está o tempo por aí, amigo?
Boa noite, André. Boa noite para todo mundo que nos acompanha na Rádio Nacional. Olha, felizmente, para quem trabalha no campo, o céu sem nuvens, sem nada, né? Pelo menos uma expectativa de um tempo bom. E a gente torce por uma partida bacana aqui no Brinco de Ouro da Princesa, né? O duelo alviverde entre Guarani e Chapecoense. Vale destacar, né? Porque é um confronto entre times que tiveram um início diferente nessa competição. O Guarani perdeu na sua estreia lá em Goiânia para o Vila Nova por 2-0. A Chape, por sua vez, fez 3-1 contra o Ituano, jogando na Arena Condá. São times que não começaram a temporada da maneira que seu torcedor esperava, né? O Guarani brigou ali até a última rodada para não ser rebaixado no Paulistão, escapou com a vitória sobre o Red Bull Bragantino por 1-0. E a Chape acabou ficando fora das quartas de final do Campeonato Catarinense. Teve ali duas derrotas no final que acabaram comprometendo a sequência da equipe, né? Mas agora se reforçaram bastante, né? Cada um trouxe 10 reforços, 10 caras novas para tentar escrever uma nova história neste Brasileirão da Série B. O público ainda não entrou no estádio, expectativa que comece a entrar mesmo só a partir das 7 horas. O Guarani teve uma média de público na casa de 5 mil torcedores no Campeonato Paulista. Acredito que a gente deva ter um público bem semelhante para essa estreia bugrina jogando em casa, o segundo confronto das duas equipes no campeonato. O Guarani deve ter alguns retornos, goleiro Vladimir, que veio do Santos, estava machucado, volta a ficar à disposição. O zagueiro Léo Santos também retorna à equipe. Do lado da Chapecoense, um problema no ataque. O Perrotti, atacante, que é o artilheiro da equipe com 4 gols, fez um dos gols da vitória contra o Ituano. Ele acabou sofrendo uma lesão no adutor da coxa direita, está fora do jogo, deve ser substituído pelo Mário Sérgio. E lembrando, a bola rola às 9 da noite na tela da TV Brasil, 15 minutos antes a gente já começa com o pré-jogo direto do Brinco de Ouro da Princesa, André.
Perfeito, valeu, Lincoln. Até logo mais com Guarani e Chape na TV Brasil. Valdir Luiz, 6h38, Série B do Campeonato Brasileiro. Guarani que começou perdendo e a Chape que começou ganhando.
E são duas equipes que têm história, né? Que têm tradição. O Guarani, inclusive, já ganhou um Campeonato Brasileiro. A Chapecoense ganhou uma Copa Sul-Americana. E houve uma inversão de treinadores, né? O ano passado, o Claudinei Oliveira estava na Chapecoense e o Humberto Louser no Guarani.
Agora é o contrário.
Agora é o contrário. Houve uma inversão. E são treinadores especialistas em Série B. Que muita gente fala e eu concordo, é uma competição diferente a Série B. É muita velocidade, é muita força, é muita determinação. E são dois treinadores que conhecem. Sendo que o Claudinei, ele tem um histórico maravilhoso. Teve um ano aí, 2022, ele trabalhou em 3 clubes, os 3 rebaixados.
Meu Deus.
Foi verdade. Pode pesquisar.
Que loucura.
Ele é um treinador especialista em Série B. Mas os últimos trabalhos do Claudinei não tem sido bom, não. Vamos ver agora no Guarani. Já o Humberto Louser, ele fez bons trabalhos. Ele fez um bom trabalho na Chapecoense, fez um bom trabalho no Atlético Goianiense, antecedendo o Jair Ventura. É um técnico que coloca a equipe mais pro jogo, mais, uma equipe mais criativa. Já os times comandados pelo Claudinei Oliveira, que foi um bom goleiro do Santos, ele joga mais na base do contra-ataque. É um time que se fecha bem e usa a velocidade como um fator fundamental. Um bom jogo. Vamos assistir logo mais para a TV Brasil. Uma boa transmissão para você. Um grande jogo. Vamos torcer para que tenhamos um grande jogo, que a Série B é muito legal. É bom não ter o nosso time lá, mas é bem legal a gente ver.
É exatamente assim. Bom, os outros jogos da Série B, além de Guarani e Chape, às 9, tem às 7. Ituano e Operário de Ponta Grossa no Novelli Júnior, Sport e Vila Nova na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, e às 8 tem Avaí e Santos na Ressacada. Os jogos de amanhã, 5 da tarde, CRB e Amazonas, e Paysandu e Botafogo de Ribeirão Preto, às 6, América Mineiro e Novo Horizontino. E no domingo, 4 da tarde, Coritiba e Brusque, 6:30, Goiás e Ponte, os dois jogos de domingo com transmissão da TV Brasil. Fechando a rodada, segunda-feira, 7:30 da noite, Mirassol e Ceará. Bom, voltando a falar de Série A, Corinthians e Fluminense é o jogo da Rádio Nacional domingo, às 4 da tarde. Quem conta tudo é o Rafael Monteiro. Boa noite, Rafa.
Boa noite, André Marques. Boa noite aos ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. O Fluminense empatou de 0-0 com o Cerro Porteño em Assunção e se manteve na primeira colocação do Grupo A da Copa Libertadores da América. Disputando a competição continental simultaneamente com a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz fala sobre o planejamento para a temporada.
Em relação ao planejamento, obviamente, que a gente, mais do que o planejamento, a gente tem pensado muito sobre a sequência de jogos. Porque o planejamento, ele nunca você consegue cumpri-lo de maneira integral. Hoje a gente já teve a baixa do André, a gente não sabe o tempo que ele vai ficar afastado. E a gente não sabe também como os jogadores vão reagir. Ontem a gente treinou num campo lá todo enlameado, por causa da chuva. Então, fora as viagens, os campos de treinamento, os campos de jogos, e como é, a gente tem que ver como é que os jogadores vão se comportar para a gente procurar sempre colocar o melhor Fluminense em cada partida. Então, a gente provavelmente não vai conseguir fazer o que a gente quer, mas a gente vai saber fazer aquilo que a gente precisa para esses jogos que a gente vai ter pela frente.
André sofreu um trauma ainda no primeiro tempo e saiu de muletas do estádio lá no Evaúdia. Diniz também falou que o afastamento por indisciplina do quarteto John Kennedy, Alexander, Cauã Elias e Arthur ainda não tem prazo definido. Sobre o próximo confronto, Renato Augusto fala sobre o reencontro com o ex-clube.
Talvez a arena, né, conjunto com o Beira-Rio, talvez os dois melhores campos do Brasileirão, de uma forma geral. Então, talvez isso possa ajudar, mas como o Fernando já falou aqui, muitas coisas vão acontecendo no meio do caminho e a gente tem que estar preparado para todas as situações. E chegar lá na arena, fazer um grande jogo, voltar a vencer para poder subir no Campeonato Brasileiro.
Fluminense e Corinthians jogam na Neoquímica Arena neste domingo, às 4 horas da tarde. Valeu, André!
Valeu sim, e o Fluminense que vai perder o André por um período, ele teve uma lesão no ligamento colateral medial do joelho após realização de exame de imagem, e o Fluminense informou que o ligamento cruzado anterior está preservado, assim como o menisco. Pelos lados do Corinthians, a novidade é o retorno do zagueiro Gustavo Henrique. Ele fala sobre o período afastado.
Ah, com certeza, primeiros dias horríveis, né? A gente não consegue se alimentar, só fica na cama. Querendo tá aqui no dia a dia também, né, junto com os companheiros, pensando nos companheiros, pensando nos momentos difíceis que a gente tem passado, né, mas agora eu tô bem, tô me recuperando bem, perdi alguns quilos, mas a gente já tá trabalhando para recuperar novamente, espero estar o mais rápido possível de volta.
Tá aí, portanto, Gustavo Henrique. Já o volante Paulinho fala sobre os jogadores terem o poder de tirar o Corinthians dessa situação incômoda.
E nós temos que saber o que representa o Corinthians. Não é o Corinthians aqui no Brasil, é o Corinthians no mundo. E nós temos que saber a responsabilidade e saber a grandeza no clube que nós estamos jogando. Mais uma vez, estou aqui como um cara, um líder, um cara experiente, tentando mostrar para esses meninos, para esses atletas, o que, que significa isso. E eu sou um cara muito franco e transparente em tudo que eu falo e todas as minhas colocações. Vou ficar até o meu último dia, como eu falei, no Corinthians, se vai ser em junho, se vai ser no final do ano, se vai ser o outro ano, porque eu tenho que mostrar o que, que é o Corinthians. E nós não podemos ficar numa situação onde nós não fazemos um gol a 3-4 partidas. Não pode. Isso somos nós. Somos nós, atletas, nós jogadores, temos que ter a responsabilidade de saber o que, que significa o Corinthians. E só nós podemos reverter. Não tem ninguém. Não tem comissão, não tem diretoria. Eles fazem um trabalho deles fora de campo. Nós, atletas, que temos que saber o que, que é o Corinthians e nós temos que reverter isso. Aí fala, o torcedor tá cobrando. Ele vai cobrar, ele tem que cobrar. E nós temos que se cobrar um pouquinho mais. E isso eu falo aqui, eu falo com meus companheiros. E isso é o futebol. A cobrança, ela faz parte do futebol, principalmente aqui.
O Valdir, começando pelo fim, cobrança no Corinthians a gente sabe que é pesada.
Olha, brilhante o Paulinho, hein?
Experiente,
eu admiro
já,
muito,
né?
Esse rapaz, não só como jogador, mas como figura humana. Eu não o conheço pessoalmente, mas você vê as declarações dele, são declarações contundentes, inteligentes, não passa pano, e é verdade. Ele, o jogador, claro que a diretoria tem que ser cobrada também pelos equívocos de contratações, contratação de treinador, mandar o treinador embora em pouco tempo. Então, tudo, a cobrança tem que ser total, mas jogador não pode ficar imunizado. Né? O jogador tem que ser cobrado também, não é imune, tem que ser cobrado. E são eles que podem reverter. E a situação do Antônio Oliveira começa a complicar, né? Já se fala até no Filipão. Esse jogo com o Fluminense, o André, vai ser um divisor de águas. Porque se ganhar do Fluminense, dá uma respirada, vai entrar na Copa do Brasil, mas se perder pro Fluminense em casa,
aí complica
de vez, hein? Pelo lado do Fluminense, a situação do André preocupa, né? Além de ser um grande jogador, um jogador que faz várias funções, faz primeiro homem, segundo homem, faz até zagueiro pelos dois lados, jogador muito interessante, tá um pouco deslumbrado, um pouco no meio descompensado durante os jogos, mas isso não influencia na sua qualidade técnica. E é um jogador que, segundo informações, já estaria palavrado com o clube inglês. E só não foi em dezembro por causa do Mundial de Clube, mas já estaria palavrado o Fluminense com a venda de jogador. Agora com essa contusão, e o que eu acho mais interessante é que antigamente a gente conseguia apurar, ligava pro médico. Hoje ninguém fala nada. Depois de 48 horas, o Botafogo divulgou quanto tempo de quem vai ficar fora. E o Fluminense ainda tem 24 horas da contusão, outro também não disse. Então, os próprios clubes dificultam. Aí começam as especulações. Se o André vai parar 3 meses, vai parar 2 meses, vai parar 15 dias. Por que o clube não fala logo o tempo de recuperação?
Esse modus operandi do futebol não me agrada nem um pouco.
Não, o futebol, eu fui de uma geração, e você ainda pegou.
Peguei
essa
o final.
Fase final. É. Eu fui de uma geração que a gente botava o médico ao vivo na casa dele, botava o jogador ao vivo, o treinador ao vivo, entrava dentro do vestiário, gravava na concentração, almoçava praticamente na mesa do lado dos jogadores, fazia uma resenha. Você era bem informado.
Eu sei que o tempo mudou, cara, mas ao mesmo tempo a pessoa só fala o que ela quer falar. Não, dá liberdade pro médico falar, ele vai dizer o que ele quer falar.
E as próprias assessorias dificultam.
Sim.
A do Botafogo não atende ninguém. O Júlio Graco não atende ninguém. Não dá uma resposta. A do Fluminense eu não sei. Do Flamengo ainda tem.
Todas são assim.
Os cara, o Flamengo ainda tem lá o Maurício Fonseca, que é experiente.
Mas também está no sistema.
Não é nem a pessoa, é o sistema.
Lógico, é
então,
isso.
Então tá muito difícil, sabe? Tá muito difícil. Aí cada vez mais há um afastamento dos jogadores com a imprensa, treinador com a imprensa. A gente só tem amigo da época de repórter. Porque hoje é um afastamento total.
Eu te confesso que eu não gosto desse nome, assessor de imprensa. Para mim, ele é assessor do clube.
É.
Ele não é assessor, ele não está ali para assessorar a imprensa. Ele está ali para assessorar o clube.
Eu posso falar de cadeira que eu fui 6 anos. E você pode perguntar quem foi da minha época. Eu sabia fazer você. O problema é que você tem que saber, você tem que ter jogo de cintura. Você tem que ficar bem com quem te paga, que é o clube. E você tem que ficar bem também com os seus colegas de profissão. Porque você vai voltar. É que eu dizia, eu estou assessor, tanto é que eu voltei para a rádio, fiquei de licença e voltei, porque é a minha profissão. Então, eu acho que os caras também se acomodam no cargo achando que...
Que o cargo é eterno.
Não é, muda o presidente, muda tudo. Então, o que acontece? Tem que haver o assessor, me deram uma informação ontem, eu fiquei até triste quando eu soube, que o jogador de Botafogo, depois da vitória contra o Universitário, não estava no estádio, eu estava aqui com você.
Estávamos vendo juntos.
O jogo, é. Que o jogador do Botafogo não quiseram falar. Aí foram falar com o gerente de comunicação, falou, não, eles não querem falar. Não, na minha época, eu chegava, ó, vamos lá, vamos falar, é obrigação de vocês, é a maneira do torcedor saber
o que está acontecendo. É, tá falando com o torcedor, não tá falando com a imprensa, cara.
O cara não tá falando com o André Marcos, com o Valdir Luiz, ele tá falando com o órgão que ele trabalha.
E pra torcida ficar informada.
Não é, então hoje você fica desinformado. Aí depois as especulações aumentam, aí os caras falam, bom, a imprensa deturpa, claro.
É uma geração mimada.
Nós temos uma linha de conduta que a gente não entra na vida pessoal de ninguém. Eu só comentei esse fato do Fluminense, que foi público e notório. Achei, e volto a repetir,
Fluminense
que
mesmo
faltou
divulgou.
Habilidade do Fluminense. Faltou habilidade. Eu
e na minha opinião, desvalorizando ativos.
Não vou falar nomes em respeito, porque os caras estão vivos aí. Mas eu, quando era assessor de imprensa, presenciei duas situações idênticas, em estados diferentes, um jogador recebendo visitas, e a gente conseguiu abafar. Os jogadores foram punidos, e conseguiu abafar, porque isso macula a imagem do clube. Amanhã, qualquer coisa vai virar motivo. Aí o Fluminense está concentrado, será que vai ter festa? O Fluminense não soube agir, como aquele episódio do Cuca de 2006, que você era setorista do Botafogo. O Botafogo não soube agir naquela oportunidade. Tinha que botar o José Roberto para jogar, por muito menos, só porque chegou com muita água com gás, por muito menos não jogou. E foi, eu acho que o Fluminense tinha que punir os jogadores com multa e botar o Fluminense. Não tem um reserva agora pro Cano, porque o Lelê tá afastado e os meninos, e o João Kennedy e o Caon Elias, que seriam os substitutos eventuais,
estão
afastados. E eu tenho informação que esse afastamento vai perdurar, hein?
É, não vai ser rápido, não?
Não vai ser, não. Uma informação de uma pessoa do clube que vai perdurar, que o negócio ficou muito pesado, porque os jogadores experientes, no nosso tempo do futebol, os cascudos, não gostaram da maneira como os jogadores se posicionaram. Não foram humildes de aceitar que estavam errados.
Eita. 6:51.
Momento estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
Mais um grupo foi convocado para a Liga das Nações Feminina. Todas as convocadas jogam no Brasil e a maioria estava disputando a Superliga. A Confederação Brasileira de Voleibol convocou desta vez Roberta, Kissi, Tainara, Ana Cristina, Pridaroit, Carol, Júlia Kudz, Thaísa, Natinha e Nayemi. Elas se juntarão com as demais jogadoras que estão treinando em Saquarema. A apresentação será no dia 29 de abril, próxima segunda-feira. A primeira semana de competição da Liga das Nações Feminina e Masculina será no Rio de Janeiro. O Brasil no feminino tem no grupo Estados Unidos, Sérvia, China, Canadá, República Dominicana, Tailândia e Coreia do Sul. A competição será de 14 a 19 de maio. Depois do Rio de Janeiro, o Brasil ainda joga em Macau, Hong Kong e na China. O sorteio das chaves do Pan-Americano e Oceania de Judô foi realizado no Rio de Janeiro, que é a sede do evento. Presentes no sorteio, o presidente da Confederação Brasileira de Judô, Silvio Acácio Borges, o presidente da Confederação Pan-Americana de Judô, Carlos Zegarra, a presidente da União de Judô da Oceania, Kate Corkery, e do diretor de esportes da Confederação Pan-Americana de Judô, Amadeu Dias Moura. O PAN será a última tentativa de classificação para os Jogos de Paris, distribuindo até 700 pontos para o ranking olímpico. O campeonato vai de hoje até domingo. Muita gente me pergunta se atividade física faz bem para a saúde. Eu costumo dizer que depende. Depende de uma série de fatores. Não existe atividade melhor ou pior, existe aquela atividade que é melhor para você. Então é necessário não perder de vista que cada pessoa pode receber um tipo de carga. Para isso, tem que fazer as avaliações. Avaliação médica, avaliação física, as avaliações antropométricas, tudo direitinho. E acompanhar essa atividade em termos de intensidade, de volume, de frequência, de descanso. Tudo tem que ser levado em consideração. O que leva a atividade física a fazer mal? Quando é excessiva e inadequada, mal orientada. Então, a orientação, o acompanhamento,
os testes periódicos para ver se você está melhorando, como é que você está indo, se está precisando de mais descanso, se está precisando de mais estímulo. Tudo isso é ciência, tem que ter profissional capacitado, é equipe multidisciplinar. Não dá para fazer de orelhada. Às vezes você faz uma coisa pensando que está fazendo bem para você e, na realidade, isso não está fazendo bem, está fazendo realmente é mal. Presta atenção, porque nós estamos falando da sua saúde. Nós não estamos falando de outra coisa a não ser a sua saúde. E ninguém melhor que você para ajudar a preservá-la.
6h54.
O melhor da rodada.
Fortaleza, né? Ontem goleou o Boca Juniors 4-2 na Copa Sul-Americana e o técnico Juan Pablo Vojvoda falou sobre a intensidade pedida na partida de ontem e a virada de chave da equipe já pensando no Brasileirão.
Nós sempre exigimos essa intensidade e jogadores sabem que lo que necesitamos para competir en este nivel. Muchas veces nuestra logística, jugar cada 3 días, mas eles sabem que têm que responder, então necessitamos um elenco como o que temos, confiar em nosso elenco, estar juntos nos momentos complicados e nos momentos que são bom, disfrutar 24 horas e depois já virar a chave e pensar no próximo jogo.
E o Pikachu, hein? Fez 2 gols, grande partida do ex-jogador do Vasco, mas ele garante que a equipe já pensa no Bragantino pelo Campeonato Brasileiro.
A gente tem que mudar a chave porque a gente é cobrado por isso. Se você vai mal no domingo, vem as vaias. A gente já passou por isso em vários momentos, né? Quando vence uma partida e a gente acha que vai ter facilidade na outra. E aí que a gente acaba pecando, né? Então a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter muito trabalho, tem que continuar trabalhando com muita humildade. Ganhamos do Boca Juniors, mas ainda não decidiu nada em termos de classificação. Lógico que a gente deu um passo importante. E depois a gente tem um jogo contra o Bragantino, que ano passado veio aqui e nos feriu. Lembro muito bem que eles venceram e a gente saiu vaiado daqui. Então a gente já sabe o que pode fazer para não acontecer novamente. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter respeito e continuar trabalhando da mesma forma, né? Feliz pelo momento de estar fazendo gol constantemente, de estar participando com gols, mas a gente tem que continuar trabalhando para manter isso aí o mais tempo possível.
Tá aí o Iago Pikachu. Ô, Valdir, grande vitória do Fortaleza ontem.
O jogo que o Fortaleza fez um segundo tempo maravilhoso. Fez 1-0, o Boca empatou, mas praticamente com 20 minutos do segundo tempo o jogo já estava decidido. E o Fortaleza criou várias situações de gol. Sem dúvida alguma, eu acho que foi a melhor partida do Fortaleza em 2024. E o Vojvoda elogiou bastante o time. Eu fico feliz que o Fortaleza é uma equipe simpática, tem um trabalho já consistente.
Mas volta a embalar justamente na hora do confronto com o Vasco da Copa do Brasil. O torcedor do Vasco está preocupado.
Fica preocupado. Voltou, embalou, fez um mau campeonato cearense, tropeçou bastante
na Copa do Nordeste, mais ou menos.
E agora começou a ganhar corpo depois dessa vitória de ontem, né? Mas tem muita história. Vasco e Fortaleza é um jogo de muita história. Não dá pra você cravar um favoritismo pra ninguém. E tem um detalhe, que cada jogo é um jogo, né, André?
Sim. E o Textor foi punido, né? Suspenso pelo STJD por 45 dias e multado em R$100 mil por conta das ofensas proferidas na derrota pro Palmeiras no Brasileiro do ano passado, hein, Valdir?
E uns idiotas lá de São Paulo já estão dizendo que o Botafogo é o clube mais odiado do Brasil. Não vamos misturar alhos com bugalhos, porra. O CNPJ dele, o Botafogo é outro. Então, infelizmente, ele está falando um monte de asneira e o clube não pode ser penalizado. Atenção, CBF. Botaram o Rafael Claus, hein?
Parece até provocação.
Vamos ver domingo, hein? Se ele pisar na bola, aí o Botafogo tem que botar a boca no trombone, que pediu pra não tirar. Mas ninguém fala que o seu Bruno Spindel foi lá segunda-feira na sede da CBF. Então, amigo, o pau que dá em Chico dá em Francisco, hein?
É isso aí. Valdir Luiz, um abraço, até a próxima, amigo.
Um abraço, meu amigo André. Até a semana que vem. Uma boa transmissão pra você hoje na TV, domingo também, porque eu estarei final de semana só na rádio. Um abraço.
Maravilha. Valeu, Valdir. Um abraço. Daqui a pouco tem Guarani e Chape na TV Brasil e eu conto com a sua audiência. Valeu, galera. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau.